Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apina Entrevista. Nesse programa a gente vai falar sobre o Alma, Amazônia Legal, Música e Arte, com a idealizadora do Festival Se Rasgam e do Festival Sonido. Com vocês, Renê Chalu.
Som Apina, com Roberta Martinelli.
Vamos lá, Renê. Vamos começar falando de você um pouco? Como você começou na música? Que eu nem sei isso, na verdade.
Então, eu comecei na produção, né? Trabalhando... Sempre gostei de trabalhar com produção. Primeiro comecei a trabalhar com produção audiovisual, desde a faculdade. E aí eu fui, né, aos poucos, me engrenando para a produção de audiovisual mais ligado com música. E aí... Marcelo Damaso, né, que é meu sócio hoje, ele voltou de Santos, né, se formou, né, jornalismo em Santos, voltou para Belém e, né, tava, enfim, uma experiência lá também de fazer algumas festas de DJs, amigos e tal. E quando chegou aqui em Belém, ele, enfim, a gente já era amigo também, mas a gente ficou sem se falar um bom tempo. Quando ele voltou, ele ficou na pilha de montar alguma festa, alguma coisa aqui em Belém, que fosse, pudesse colocar as músicas que normalmente não tocavam em outros lugares, né? Que a galera pudesse ir dançar, escutar música brasileira, a música também, própria música paraense que estava rolando, estava um cenário muito efervescente nessa época, vários artistas novos surgindo e, né, uma nova cena. Então... começou, ele criou, assim, eu não fazia parte das festas, eu era meio que coadjuvante ali, meio que ajudava, ficava ali, era amiga da galera e tudo.
Isso era que ano, Renê?
Isso foi em 2003 para 2004. 2003 para 2004, acho que foi isso.
Uau, tá, faz tempo.
Faz tempo. É mais de 20 anos, né? Enfim, fiquei muito próxima, eu comecei... Eu e o Marcelo, de amigos, a gente passou a ser namorados, namoramos um bom tempo. Eu e o Marcelo fomos um casal durante um tempo, mas... né? E nesse período surgiram as festas, que eram as festinhas da Dança Se Rasgam Producciones. Tinha que ter o nome da festa era Dança Se Rasgam Producciones. E aí eu comecei a me envolver muito mais, né, dentro desse processo de produção. Eu comecei a documentar algumas coisas das festas, né, do rolê. Tanto que tem muito material que a gente fez do nosso doc dos 15 anos do festival, que foi dessa época das festas, quando nem tinha ainda, né, nem existia o Se Rasgam Festival. Então, assim, começou nesse rolê, a gente, né, também produzindo esses conteúdos e, enfim, né, fui me... Também tenho um laço muito forte, a minha família sempre teve um engajamento muito grande na produção musical. Minha tia tinha, na década de 80, ela tinha uma casa, tipo uma boate, enfim, que tocava também... trazer a galera de fora, o meu primo é músico, enfim, eu tenho um envolvimento.
Sim.
Também com produção musical. E aí, as festas da Danço, né, a gente começou a trazer, eu já estava muito envolvida nos processos também de produção, começou a trazer artistas também de fora, além dos artistas paraenses, era uma festa de 15 em 15 dias, quinzenal. E aí foi rolando esse meu envolvimento com a cena, com a produção musical da cidade, com os novos artistas, né, que estavam surgindo na cena em Belém, no Pará.
E que ano que foi a primeira edição do Se Rasgam Festival?
O festival, a primeira edição foi em 2006. Então, até 2003 ali, né, até o festival, ainda rolou... uns 3 anos ainda de produção das festas da Danço, né?
Sim.
Foram... A gente trouxe várias coisas bem legais. Tipo, o Ander Wildner tocou, Retrofoguetes, assim... Uma galera veio. Me lembro até que o Lúcio Ribeiro veio como DJ pra tocar numa edição também. Assim, foi um período bem legal e que tava... a galera, né, o público, era uma festa para 15 em 15 dias, mas lotava, era 400 pessoas.
Uau. Sim.
Pra Belém, isso é muita gente.
Não só pra Belém, eu acho. Pra cá também é bastante gente.
É, mas assim, era uma coisa que lotava e assim, o público ficava super empolgado pra assim, quando trazia um artista novo, a galera não conhecia, a galera ia, tentava lá pra escutar e quando chegava no show tava cantando as músicas junto, sabe? É uma coisa que dificilmente você vai encontrar hoje em dia, né?
Sim.
É, você traz um artista que é desconhecido, que ainda estava lá atrás ainda, né? Nessa coisa também das redes sociais, enfim, de ter um acesso um pouco mais, né, melhor para ir lá atrás e escutar e fuçar o artista e tudo. Então, assim, era muito empolgante, né? Porque não importava o que você ia trazer, a galera já estava criando aquela expectativa, né?
É, e é bonito ouvir você falando, né? Você está falando da festa, mas já está falando muito do festival e do trabalho que vocês desenvolveram a partir daí, né? Que é um trabalho super importante e que é um trabalho que vocês têm feito, né? E acho que tem chamado junto o pessoal da música para trabalhar junto pela música da Amazônia há muito tempo, né?
É, e assim, sempre foi essa a intenção, desde sempre, quando o festival surgiu, né? Marcelo, na época, com o Gustavo, eles viajaram pro Goiânia Noise, né? Era uma edição, não sei qual era a edição agora, acho que foi em 2002, 2004, por aí, 2005, e ficaram assim, sabe, envolvidos com aquela cena, com aquela produção de artistas, né? Com todo aquele movimento que estava rolando ali, e voltaram muito empolgados, falando, e reuniu a galera, tipo, a gente precisa fazer um festival, precisa ter um festival aqui em Belém, que coloque essa galera nova no palco, entendeu? Dê espaço e conecte essa nossa música aí para reverberar para o resto do Brasil também, né? Fazer essa conexão. Então, e nessa época, sabia-se muito pouca coisa, né? Acho que tinha muita pouca coisa que saía, né? Para fora de Belém, que cheguei a reverberar, né? Então, já falando de mais 20 anos atrás. Então, a intenção sempre foi essa, né? De conectar aqui a cena, essa cena que estava surgindo naquele momento, essa nova música, que não é só a música, aquela música muito estereotipada que a galera conhece, da guitarrada, do carimbó, enfim, que é também super importante, do brega, do tecnobrega, mas uma música também muito contemporânea, um pop, sabe? Enfim. Suzana Flag, me lembro, na época, um discão, eles estavam ali no auge, sabe? E uma música diferente, uma música bem pop, como outros artistas também. Então, a ideia era também mostrar isso, né? Ó, aqui a gente, sim, tem tudo isso. A gente tem a música regional, mas a gente tem a música... E, tanto é que quando a gente começou a edição, a primeira edição do Se Rasga, era Se Rasga no Rock. As duas primeiras edições do festival era Se Rasga no Rock. Na terceira edição aqui ficou só Se Rasga, porque a gente entendeu que era impossível você... A gente vai fazer um festival na Amazônia aqui, com toda a nossa, todos os nossos ritmos pulsantes, e porque tinha também um preconceito também naquela época, da galera meio que não se misturava. A galera do rock não se mistura muito com a galera do brega, com a,
sim,
música mais regional.
Dividido.
Existia assim, um preconceito há um tempão atrás, né? E a gente foi meio que um precursor, assim, de misturar toda essa galera no festival, sabe?
Sim. E, Renê, você acha que... Por que que você acha que a gente tem esse... Você acha que é uma coisa geográfica apenas o lance, né? Porque é isso, eu acho que a música... Teve um tempo em que a música virou... A gente, né, fala que a música de Belém tomou São Paulo de alguma maneira, né? Que a gente ficou uma coisa tipo, nossa, e agora? Só dá eles, estão bombando, não sei o quê, não sei o que lá... Mas, e tem um lance, a gente tem um lance de distância no nosso país que impede a circulação de bandas de uma maneira bem difícil financeiramente, assim. É o tamanho do país, mas é também o tamanho do investimento que a gente dá para a circulação de cultura no país, né? Mas você acha que tem um lance geográfico apenas, ou você acha que tem mais questões?
Eu acho que tem questões geográficas, mas tem mais questões também, sabe? É porque é muito cultural, porque... Por exemplo, quando você falou, como teve o movimento do Mangue Beach, né? Aquela coisa toda, a cena de Recife, de Pernambuco, a galera teve aquele boom, né?
Sim.
Da super. Cena de Pernambuco. Teve um momento também que teve aquela coisa da música paraense também.
Da música baiana, sempre tem os momentos, né?
Tem aqueles momentos. A música paraense, eu acho que muito naquele momento que teve um grande investimento do projeto Terroir Pará ali, de levar, né? E até o nosso saudoso Miranda estava muito envolvido nessa produção aqui, que foi um projeto, de política pública, né? Inclusive de Estado, que era da Rede Cultura aqui, de comunicação, a Funtelp. Eu acho que fez essa grande, né, esse grande espetáculo reunindo vários artistas parentes de diversas vertentes. Tinha Gabi Amarantos, Gangue do Eletro, tinha a galera do Carimbó também, enfim. Então teve esse momento, né, esse boom aí que deu uma despertada, uma atenção, né, para a música paraense, né, com uma coisa muito nova, diferente. Mas assim, eu sinto que foi uma coisa também muito focada naquela coisa também do regional, sabe? Daquilo ali que é o diferente. E eu acho que existe essa questão também cultural, tipo, por que hoje, só hoje eu consigo ver a Joelma como headline do Rock the Mountain, por exemplo? Ela tá lá, né?
Sim.
Joelma, assim. Eu acho que também tem uma questão cultural da própria música, sabe? Do brega, do tecnobrega, do carimbó, enfim. Eu acho que teve algumas dificuldades, assim, de entender musicalmente, mas logicamente que essa questão da distância, ela é muito crucial, porque a gente tem uma produção musical na Amazônia riquíssima, e essa produção não consegue circular. Ela não consegue circular nem na própria Amazônia, né? Porque a gente fala, existe uma dificuldade gigantesca. Estou falando de custo amazônico, né? Toda vez eu falo sobre custo amazônico e aí a galera fica me encarnando, fala: Renê, você tem que explicar melhor o que é esse custo amazônico pro povo. Eu falei pra quem tava me encarnando era a Luciana Adão, falando: Renê, eu falei: olha, Luciana, eu vou planilhar, vou fazer aqui uns tópicos assim da minha próxima o meu próximo painel, pra gente colocar o custo amazônico. É o custo da passagem aérea, deslocamento, é o tempo que você passa para um artista, leva para chegar na outra cidade, entendeu? Aí eu vou fazer um show, mas eu não posso chegar naquele dia ali, eu tenho que chegar na véspera. Então tem custo de logística maior também nesse processo. Enfim, tem um investimento também na carreira daquele artista, que às vezes ele precisa fazer uma circulação, e aí essa circulação não é como uma circulação no Nordeste, que você pega um carro e você vai... E vai pegando todas as cidades, né? Vai descendo as cidades. Enfim, tem vários pontos aí desse nosso custo amazônico. Nós não temos, por exemplo, aqui determinadas fornecedores, estruturas, equipamentos, às vezes, até para atender determinados riders específicos de artistas, né? Falando das dificuldades, né, de trazer um artista, às vezes, aqui para a própria região. Tem vários pontos aí, sabe? E hoje eu entendo que também essa questão da circulação, né, do custo que é, isso também é um grande embate, porque eu converso com vários amigos, né, curadores de festivais, e aí quando fala, pô, leva um artista, ah, mas é muito caro levar, fala, cara, mas é muito interessante, é foda o trabalho, a gente não faz esse sacrifício, né, de fazer uma curadoria. Sim. Levando gente, trazendo gente do Brasil inteiro para cá, para o norte, Brasil todo. Então, é uma questão também de ter boa vontade ali, de entender que é necessário, né, ter esses investimentos. Eu acho que também precisa de política pública também, né, para fazer com que entenda que tem que ter esses investimentos de circulação também para esses artistas. E quando a gente fala de Amazônia, a gente está falando de um universo, de um mundo, de um país à parte do Brasil, que a gente está falando de muitas Amazônias que têm, assim, diferenças gritantes de socioculturais, assim, sabe? De mesmo. Então, são realidades muito distintas, como até a mesmo acesso à internet, a própria locomoção. Ou você vai só de barco, ou você vai só de avião. Então tudo é caro. Esse deslocamento é muito caro, né?
Mas você acha que o pensamento curatorial melhorou com o passar do tempo? sei lá, eu fico vendo, né? Sei lá, eu faço parte de muitas comissões, sei quê. E eu acho que é uma pauta que se tem hoje. Não que ela seja executada de fato, mas que surge um tipo, gente, mas calma aí, não tem ninguém do norte, não tem ninguém, sabe? Que o tema surge. Não sei se ele se aplica e se resolve, mas que ele aparece.
Não, ele aparece bem. Eu participei de duas curadorias recentemente, de dois editais, e, assim, tem um problema também de chegar nesses artistas, essas informações, sabe? De você... Eu acho que a galera ficou tanto tempo meio que à margem, que até os próprios artistas às vezes acham que... Ah, não vou me inscrever, não sei o quê, porque eu não vou passar, alguma coisa assim. Existe uma desmotivação também. Mas eu entendo que... o que eu vejo, quais são os artistas que tocam nos palcos do Brasil, nos festivais que estão circulando. São os mesmos artistas que a gente começou a ouvir falar 10 anos atrás. E nada contra, eu gosto maravilhoso, mas porque tem que preencher uma lacuna, tipo... Ah, Gabi Amarantos, Dona Onete... Felipe Cordeiro, Aila, Lueta, que, enfim, são artistas que saíram de Belém, moram em São Paulo, entendeu? Então é mais fácil você transitar, salvo a Dona Onete, né? Enfim, então assim, tem que ter uma renovação, tem uma quantidade gigantesca de artistas interessantíssimos, mas que não tem palco, não tem espaço para circular também, porque não querem apostar nesse novo, né? A gente tem esse problema, não vou apostar no novo, é caro levar, é difícil também quando você pesa isso, né? Dentro de uma programação, de um show, então eles vão, a galera prefere pensar no certeiro, naquele artista que todo mundo já conhece, entendeu?
Sim.
Então é tudo isso.
Isso em todas, né? Isso na curadoria como geral. Né, ainda mais acho que nessa época de booms de festivais e que precisa vender e que querem ser como os festivais, esses gringos que vendem ingresso caríssimo. E que é louco, né? Porque esses festivais todos são muito inspirados no Se Rasgam, no Do Sol, no Coquetel Molotov, no Bananada, em todos esses festivais que construíram a história dos festivais no Brasil, né?
Sim, isso está rolando uma discussão em todos os grupos que eu estou. Em todos os grupos que eu estou, a gente tem falado muito sobre esse mercado atual dos festivais, sobre essa questão dos headlines serem os mesmos, não tem renovação de headline, não tem renovação, as curadorias não estão mais assim, ousando mais, sabe? Não estão apostando no novo, que é o que a gente... sempre se propôs a ser, né, de fomento, né? Existe uma diferença aí entre fomentar cenas, né? A nossa missão aqui é fomentar essa cena, essa nova música amazônica, né, que circula, e também a nova música brasileira que está circulando, mas que necessariamente não é aquela que está... Eu acho que aí que também tem um pouco de diferencial nos festivais independentes, que é isso, né? Dessa preocupação com as cenas, de formação de público mesmo, né? De renovação. Mas, ao mesmo tempo, tem várias outras problemáticas, né? Problemáticas do próprio público, consumo que o público... O que o público esse público está consumindo pós-pandemia, sabe? Eu acho que o público também está mais... massificou muito, ficou mais, sabe, preguiçoso, ele não quer mais escutar tanta coisa nova, ele já quer escutar aquela coisa, já quer escutar aquele artista que ele já tá, que conhece, que tá bombando, que tá hypado, então isso também tem uma dificuldade também, eu acho que tem muitas camadas aí, sabe?
A pandemia deu isso total, né? A pandemia deu uma recuada no sentido do mercado independente, entre aspas. Ele deu uma recuada e aquele mercado mainstream que a gente um pouco lutava paralelamente, que ia lá, voltou a tomar tomou as rédeas do negócio, tenho a impressão, sabe?
E tem muito festival, né? Tem muito festival
não,
surgindo,
e o lance deles, assim, eu participei de um desses festivais que surgiram, né? Eles chamaram para conversar e no dia da era só para ouvir opiniões de gente que frequentava festivais. E era tipo, gente, os festivais que a gente gosta são, e eram todos esses, era tipo, tinha um PowerPoint mostrando vocês. E eu falei uma hora e falei, gente, mas por que vocês não investem, então, nesses festivais, em vez de fazer um festival? Porque esses festivais, meu, batalham pra cacete pra existir, né? E aí não, né? Fizeram outros.
É porque eu acho que é justamente pegar um modelo e dar uma roupagem mais, digamos, comercial.
É isso.
Que possa ser, né, mais vendável, né, que possa...
Sim.
É, tem uma proposta, justamente. Ele tem uma inspiração nos festivais independentes ali, mas ele coloca ali outros ingredientes e faz uma envelopagem para que ele tenha um outro apelo, um apelo comercial, e até para as próprias marcas, né?
Sim.
Terem mais interesse. Então... sobre isso, né?
É sobre isso.
Eu acho que essa que é a diferença do que a gente que está há 20 anos atrás, né? Do que a gente justamente consolidou essa nova cena, né?
Sim.
Tipo, eu lembro que o Emicida tocou na quarta edição do Se Rasgam, ele veio sozinho com o Fiote. Depois ele veio 10 anos depois, já grande, assim, sabe? Então é tipo assim, a gente acompanhar mesmo... O surgimento
lindo,
né? E a carreira do artista, entendeu? Eu acho que é isso que é quando você fala do papel desses festivais mesmo, dos festivais independentes, é de fomentar, de formar público, de colocar essa galera para tocar que realmente não teria outras oportunidades, né? Então, é diferente o rolê de fomentar e do rolê do momento, do hype, né? Do que tá...
Sim.
Do que tá rolando ali.
É, e ao
momento.
Mesmo tempo eu acho um elogio, né? Tipo, olha que trabalho que vocês fomentaram de fato, né? Vocês tanto fomentaram que agora estão sendo engolidos pelo que fomentaram no final das contas.
Estamos sendo totalmente engolidos e, assim, é aquilo, né? A gente precisa de patrocínio, a gente precisa de investimentos e tudo para estar e existir. Quais são as marcas que querem investir de fato... nesse tipo de formato de festival que fomenta, que está posto também no novo. Então, assim, é muito difícil até hoje em dia a gente fechar uma curadoria, né? A gente está todo mundo com essa dificuldade, né? Ao mesmo tempo que tem que agradar patrocinador, tem que agradar o público, tem que fechar a conta, tem que vender ingresso, tem que... É uma matemática louca,
é uma
loucura.
Loucura.
E piorou depois da pandemia ainda, né? Com esse surgimento de milhares e milhares de festivais que a gente acaba... Todo mundo tá dividindo dinheiro, né? Para um investimento.
Sim.
Bom, eu creio que talvez agora tô um pouquinho mais otimista... porque só se fala... né? A COP30 vai ser em Belém, né? Ano que vem. Então, o que vai ter de cor... O Macron tava por aqui ontem com o Lula, né?
Fazendo
tava
fotos lá. De amor.
Tava fazendo fotos, estava no Cumbu, passeando, enfim. Então, assim, eu entendo que tem um olhar, né, mais... Um olhar mais profundo aqui para a região, mas que esse olhar seja realmente para fomentar quem já está aqui fazendo as coisas e não aquela coisa da colonização que a gente sempre teve, né... Que a gente sempre vivenciou,
sim,
né? Essa colonização. A Amazônia colonizada pelo Brasil ali, né?
Total.
Então, eu entendo que talvez possa abrir portas para que haja uma divulgação, uma difusão melhor, um investimento maior para que esses artistas possam circular. Tanto que também ano que vem, 2025, se tudo der certo, a gente conseguir, né, concluir a nossa captação, a gente vai lançar a nossa primeira Conferência Internacional de Música da Amazônia, que é o Alma, que tem um pouco dessa proposta de inverter esse olhar mesmo, né, do mercado da música, não só aqui, né, no Brasil, para a Amazônia legal, né, para a região amazônica como um todo, e também para a gente conseguir fazer essas conexões internacionais, que é uma das coisas que a Se Rasgam, acho que sempre se propôs a fazer desde o começo, é também criar essas pontes de conexões também com o mercado internacional. Acho que todos os anos a gente sempre trouxe artista, desde o começo ali, a gente sempre trouxe artista internacional, a gente está sempre circulando por feiras e também conferências internacionais. Então, eu acho que o Alma é um momento agora, para o ano que vem, para ser um projeto, um evento estratégico para a região, sabe? Porque É isso, a gente tem investimento alto todos os anos. A gente tem que trazer a galera para cá, curadores, enfim.
Sim, imprensa. Já fui levada.
Já foi levar, você já veio.
Não, foi tem maravilhoso. Que vir, e foi a única vez que eu tive aí, né?
Pois é, então. E tem que vir agora de novo. Vamos organizar isso.
Não, e foi muito maravilhoso mesmo. Foi tipo um festival muito. Foi muito bonito o ano que eu fui. Foi um baita festival. E tem o lance todo, né? A vivência toda é muito rica. É muito,
assim. A vivência tipo... na cidade. Acho que esse ano que você vê foi um ano muito louco que a gente fez em vários lugares diferentes. E eu falei pro Marcelo: olha, a gente não vai mais repetir essa brincadeira, não. Porque não, foi uma loucura.
Não, foi tipo, parecia loucura. Que eu tava num parque temático, numa cidade inteira. Cada hora era um lugar, o show. Era um dia lá, um dia cá. Corria pra lá, pegava carro pra lá. Mas foi uma vivência muito intensa. E eu fico imaginando isso.
A ideia
isso,
foi
assim.
Essa. Foi das pessoas viverem mais a cidade, os artistas também.
A gente viveu
que estavam,
muito
né?
A cidade. Foi uma vivência e tanto.
Foi no Parque dos Igarapés, né?
É.
O Parque dos Igarapés é um lugar muito legal, que é o Parque dos Igarapés é o templo do reggae paraense. Já passaram milhares de artistas internacionais, né? Eu acho que todos esses grandes artistas jamaicanos, enfim, que passam pelo Brasil, vêm para Belém, tocam no parque e também para São Luís, né? Eu digo que São Luís é a capital do reggae no Brasil. E Belém é uma filial.
Belém é uma, maravilhoso.
Tá ali com ele. É, Belém tá tanto... São Luís muito mais, mas Belém tem uma cultura reggae muito forte mesmo. E o Parque dos Igarapés foi o primeiro ano que a gente fez esse rasgo, foi lá em 2006. Então, essa edição que você foi uma retomada também, tipo, vamos voltar lá pro parque, vamos ver e tudo. Ele tem essa atmosfera, né? Ele fica pouco tempo... Ele é um parque ecológico, né? Que tem uma piscina natural, tem vários palcos, né, restaurantes, enfim.
Orelhão de arara.
Tem parte, tem hospedagem lá, tem as malocas para você se hospedar. Enfim, é um lugar muito bacana e que tá a 30 minutos do centro da cidade, né? Então é uma reserva ali que você, pô, eu tô aqui, tô no meio do mato aqui, mas tô a 30 minutos do centro. Então a gente tem muito esse cenário também, né? Essa coisa do urbano que dialoga também com a natureza,
sim,
que é muito forte aqui.
Sim. E Renê, e o Alma, me fala mais sobre o Alma, né? Que eu quando você postou isso, que eu falei, meu, vamos fazer o programa porque é muito legal. É Amazônia Legal, Música e Arte. A ideia é ser uma feira internacional.
Isso, a ideia, a proposta é ser uma feira, uma conferência de música internacional da Amazônia, né? Em que a gente consiga conectar a nossa região amazônica mesmo, todos os estados da Amazônia Legal. Né, de mostrar esses artistas, de fazer uma curadoria focada também nessa música e também, logicamente, não somente da música da Amazônia, mas centrando nessa música, com convidados também de outros, né, de outras regiões, e fazer com que as atenções, o foco seja realmente, né, um momento ali de vivência, de troca, para que esses artistas e esses profissionais tenham contato com, né, tem um troca com outros profissionais, não só do Brasil, mas de fora também. A gente consiga profissionalizar de fato a carreira desses artistas. Infelizmente ainda existe muita... É um mercado que precisa de muita profissionalização ainda. Não que não tenha, mas assim, não são todos que têm oportunidades de terem acesso, né? Até por questão de custo, logística e tudo. Então, é importante esse momento da gente, até para a gente criar essa circulação, de quebrar essas curadorias, criar essa bolha, para que a gente consiga ter mais artistas amazônicos nos palcos desse Brasil, gente.
Mais artistas amazônicos no palco do Brasil também é ter mais curadoria amazônica também, né? É ter mais gente nesses lugares de poder também, né?
Sim, com certeza. Eu acho que... Por exemplo, o próprio, até tem uma crítica, até no próprio Ministério da Cultura eu falo que, poxa, precisa ter alguém aqui que representasse aqui uma figura, né, da região que pudesse tá ali brigando mais ou mostrando mais uma realidade, né? Porque é isso, é muito difícil você conectar a região, é muito difícil você trazer investimento para cá, recurso de agora que a gente está vendo essas políticas, para que é uma, né, uma, uma base, né, do Ministério da Cultura, de centralização de recursos para a região, mas é muito pouco ainda, é muito, se falar de 60% do território, a gente está falando de 60% do território nacional, né, que é a Amazônia Legal hoje. Então, são poucos os investimentos. Então, tem ainda um trabalho árduo pela frente, está rolando algumas frentes, algumas iniciativas, mas precisa mudar muita coisa. Isso parte também de investimento e de política pública, né, porque a gente não pode ficar só na dependência. Infelizmente, como a gente fomenta e trabalha com cultura, né, falando, né, de dentro desse mercado da indústria da música, falando, né, de fomento, de novos artistas, fomentar a circulação, tem que ter investimento e tem que ter política pública. Porque se a gente depender, né, de mecenato, de empresas, né, é mais complexo.
Sim.
Então, é isso, né? Tem que ter esse olhar, sabe? Tem que ter um olhar, sim, de curadores que possam enxergar essa música e ver potencial, de arriscar, né? De querer arriscar também, de fugir do óbvio, né? Porque é isso, né? Todo mundo tá com medo de... Quer fazer aquela coisa que fecha as contas no final. A gente sabe que tá difícil... Mas se não tiver essas iniciativas,
acho que todo
não
mundo
tem
joga...
renovação.
E todo mundo joga no óbvio, a conta não fecha também. Eu acho isso um lance meio quase burro também, porque fica isso, todo mundo fazendo o mesmo festival, uma hora não vai mais vender ingresso esse festival, né? De fato, é
não.
O que vai acontecer.
E tem o valor, né, dos cachês desses artistas que são os mesmos que acabam circulando, estão lá em cima.
Sim.
Também estão altos. A gente sabe que os valores dos cachês estão altos, porque também tá tudo caríssimo. Tudo caro pra caramba, logística, tudo caro. Aí fala de... A gente, então, sofre muito mais, falando de custo amazônico, né? Então, a gente tem que ter renovação do mercado, tem que ter novos headlines, tem que ter novos semi-headlines, tem que ter novos, né? Tem que ter uma cena nova circulando aí. Pra isso, a gente precisa ousar e ser um pouco mais criativo, ser menos preguiçoso nessa curadoria, sabe? Sair desse lugar do óbvio mesmo. E a gente faz o possível aqui do nosso lado.
E o impossível.
E o impossível para fazer com que esses artistas possam chegar em lugares que nunca chegariam. Por exemplo, na retomada em 2020, 17ª edição, que trouxemos o Gabriel, do Koala. Ele ficou apaixonado pelas Suraras do Tapajós, né? Que são umas meninas maravilhosas, que são indígenas, que tocam carimbó de Santarém.
Nas terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães. Nas terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães. Pintura e escudo da alma na pele de uma cunhã. Pintura e escudo da alma na pele.
E aí ele e o Guti viram e ficaram apaixonados, e no outro ano quando eu vi no line-up Suraras e Lucas Estrela, eu fiquei muito feliz, tipo assim, porque, poxa, é uma contribuição, querendo ou não, ali nossa, para que esse artista pudesse estar em um outro lugar, um outro palco, para um público grande, entendeu? A própria Gabi Amarantos, assim, fazendo uma reflexão, que a Gabi, quando... A Gabi tocou quando ainda era Tecno, no Cirrasgo, ainda era Tecno Show. Nem era Gabi, né? Até ganhou o Grammy, né? Com o trabalho Tecno Show.
Só eu sei, porque a nossa vida em rotina se transformou. Tudo que eu quero é reacender a chama de uma paixão.
E ela tocou na quarta edição do Cirrasgo, com esse movimento que a gente estava tirando o rock. Depois que ela tocou no Cirrasgo, e que a gente também nesse ano, a gente estava até com um investimento legal, que estava aquele projeto do Conexão Vivo, e estava, né, um projeto, né, macro de fomento, de circulação da, da, da música no, em vários estados do Brasil. Esse ano o Gucci estava no Cerrado. O Gucci levou a Gabi pro Hack Beat. E eu acho que teve um divisor de águas aí na carreira da Gabi depois que ela tocou no Hack Beat. Então são pequenos trampolins e são pequenas oportunidades que surgem quando você se dispõe e se você se coloca, entendeu? Fazer muita diferença na carreira daquele artista, entendeu? Fora que você tá colocando uma coisa maravilhosa ali, uma coisa diferente, sabe? Uma sonoridade que foge do óbvio mesmo.
Sim,
super. É sobre isso.
E quem eu tenho que tocar aqui, você acha, de música super nova agora? Vai.
Eita, vamos lá.
Vamos pensar, olha, né? Essa é horrível, olha, essa pergunta, porque depois você esquece, fala que devia ter falado não sei quem, falado não sei o que lá.
É, meu Deus, eu vou ter que pensar aqui, porque é o seguinte, eu não vou pensar só em artista paraense, tá? Porque eu acho que tem uma cena do Amazonas que eu ouso dizer que está até mais engajada e mais produtiva até do que a do Pará. Eu tenho visto muita coisa boa surgindo no Amazonas. Então, mas falando aqui do Pará, eu acho que tá todo mundo falando muito e é uma artista nova, mas não sei se todo mundo conhece, a Zainara.
Quem manda em mim sou eu, quem manda em mim sou eu.
A Zainara é a pupila, né, aqui do fenômeno do brega, do Melody, aqui, né, aqui no Pará. Ela também tá sendo bem apadrinhada pela Joelma, começou a fazer talvez uns features aí com uma galera também maior. Então, a Zainara é bem legal, ela fez um show agora recentemente no projeto nosso, que é de carnaval, que foi maravilhoso. Outros artistas novos que eu falaria. Vamos lá. Zainara, o Aquino.
Você não sabe amar, por que insiste em se aproximar e me ilude com juras de amor e promessas vãs. Com sonhos tão lindos que apenas são frutos da sua imaginação.
O Aquino, que é também, não é daqui de Belém, ele é de Marabá, o sudeste do Pará. É Ravi também, que é de Santarém.
Risca. Faca no chão, bandoleiro, risca, 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 faca no chão, bandoleiro, risca, risca.
É a Laís.
Eu te amei e fiz canções para você, me entreguei e você nem quis saber. Fez pouco de mim e preferiu ficar na tua pavulagem, na miguelagem, o celular quebrado.
Laís é uma puta multi-instrumentista. Laís, ela toca bateria, guitarra, ela canta, assim. Ela, eu acho muito bacana o trabalho que ela tem feito. Ela toca no Clube da Guitarrada também. Única mulher lá na batera, com um monte
de
uma charada lá. É, quem mais? A Karen Francis, eu acho muito legal o trabalho dela.
É sobre o tempo. Eu me pergunto onde é que vou
quem mais, gente? Eu tinha que ter feito uma
não,
colinha.
Mancada. Depois você
pra
me fala.
Lembrar. Depois mas você assim, eu acho que é isso, sabe? A Keila também tá. A Keila é uma artista que merece uma atenção super especial.
Tomar uma gelada na garrafa ou na lata, galera, tá reunido hoje, a onda lá em casa. Chamei todos malucos da perifa do setor. Mostrei meu brega doido, geral toda aprovou. Eu fiz um brega doido só pra me distrair. Dancei um brega doido só pra me divertir. Cantei um brega doido só pra descontrair. Quem ouve o brega doido não consegue resistir. Eu fiz um brega doido só pra me distrair.
Porque ela tem feito um trabalho incrível, novo. A Gangue do Eletro voltou, né?
Sim.
Voltou fazendo show também, mas... É, Iris da Selva é uma artista muito bacana, que é um carimbó, faz um carimbó muito legal.
Calma, Maria.
Enfim, Ana Suave do rap.
Cada verso dessa letra contra-ataque. Papai trabalha, mana, o aradisca nos negócios. Sente o barco, pressão dobrada, esvaindo nas rimas. Essa é pra você que acha que intimida, não sabe de nada. Isso me motiva, pensei em largar, mas é papo de vida. Uma preta potência, mas não prepotente. Sair da cilada, não, que cê não tem. Cê tava comigo e quem não tinha nada vai tá comigo contando os malotes. Veio saber que sou subestimado. Ele jogando sujo, jogando deboche. Demais pra ficar de exemplo, corro demais pra ficar pra trás, corro demais e eu não quero pouco, nada de parcelas, tá aqui o meu troco.
É, quem mais? Falei Raidol, o Raidol também, artista bem pop, muito legal.
Vem amor me provar, eu não tô errado de me apaixonar, mesmo tudo dizendo que sim. Insistindo, dizendo que não. Sagitário é cabeça dura. Para de brincar com o teu coração.
Pratagi.
Que bom é estar aqui. E só de existir. Se eu te escutasse mais, amor me traz.
Que mais, gente? Malu Gedelha também, pra mim a Malu Gedelha é uma das vozes mais assim interessantes que eu escutei nos últimos tempos aqui, dessa nova geração aqui no Pará. Eu acho ela muito incrível.
Bem dirá essa faísca acesa no meu peito e vem provar o vasto sentimento, gente.
Enfim, pra citar alguns nomes,
arrasou,
né?
Vários já, pra lição de casa.
Tem
começar.
Vários aí. E fora a galera do Maranhão, tem a Núbia.
E é nesse ritmo vai se ligar. No som, quebrar e requebrar. Reggae, raga, uma fina atitude pra viver. Assim que vamos comparecer. E chegue nesse proceder.
Que faz um reggae maravilhoso, a Amy também, que é uma artista trans maravilhosa.
Pedindo mais, quero te dar prazer, a gente só começou, eu sei.
E a galera de Manaus também, gente. A galera de Manaus é maravilhosa, gente. Eu tô escutado muito. Rafa Militão.
Eu sou mais pra frente, ser que não entende. Não me compara, deixa acontecer. Eu sei que eu já te vejo, não tenho gangue. Os cara não sabe, vem mina crescer. Eles tenta pisar, mas nós é Big Bang. Se bater de frente, vai é te fuder. As pretas são chave, bolsinha da frente. Até curte Xandô, mas só se for rosé. Dentro das bag, portando as velas. Os nazi racista quer brincar, os corre. Nós vive da forte, pique Marighella. Respeita as mina, não tenta a sorte. Então vai botar cara, vê se na amarela. Fechada com a Nina, eu também tô no porte. Botei a faixa na entrada da favela pra avisar que esse ano é tudo do norte, porra.
Karen Francis, da Água Negra, fez um show incrível no Cirrasgo ano passado.
Fechei os olhos e vi três sóis dentro de mim. Quando não era assim, desacreditei de tudo. Me arrependi, isso não era assim. Isso não era assim.
Muito bom, da Água Negra. Muito bacana.
Nossa,
Gabi
demais.
Farias.
Devonei, eu sou o vento, assim me voe. Como que ficaram, como que ficaram? Depois de ver o céu cair, ei, onde eu quis desaguar. Desconfio do tempo e meu peito a circular. Enquanto isso, a flor da idade me invade. Calor da tarde me invade. Com que olhos você vai me ver?
Gente, tem. Eu ia
tem
falar
um
que vários,
todo.
Assim. Muitos.
É.
Tem muita gente nova, é muita gente interessantíssima pra tocar e que tá pronta e preparada, assim, pra circular. Essa aqui é a verdade. Então, acho que o Alma tem a ver com tudo isso, com esse. Da gente conseguir fazer com que as atenções, sabe, o foco da música seja um pouco aqui pra Amazônia, pra esse recorte. Que é uma música. Que não é uma música só daquela coisa do regional, que a galera é carimbó, não é só carimbó de raiz, não é carimbó eletrônico, não é uma guitarrada, não é lambada, não é brega, não é só tecnobrega, é muita coisa, entendeu? Uma música muito contemporânea também, atual, e que uma música até eletrônica também.
Sim.
A música eletrônica é muito bacana, sabe? A galera... Tem vários produtores foda, né? O Valdis Quest, né? Um puta produtor musical.
E tem data.
Enfim,
pro
Félix.
Alma já, não?
Então, a gente não tem uma data certa. A ideia é que a gente consiga fazer logo depois, assim, que seja depois do carnaval, entre abril, maio, no máximo começo de junho, mas acho que vai ser entre abril e maio, mais certo. Porque a gente tem os nossos outros projetos também, né? Tem o Sonido, que é também entre junho e julho. E o Cirrasgo, um festival que é no segundo semestre. Então a ideia é que a gente faça no primeiro semestre, é porque a COP vai ser em novembro, né? Ano que vem, aqui em Belém. Então teremos em breve mais novidades aí do Alma, se Deus quiser.
Vai ter.
É um projeto. Eu acho que é um projeto bem necessário, sabe? Acho que cada região tem que ter uma conferência. A gente é muito inspirado também. A ideia é que seja bienal, muito inspirado também no próprio Porto Musical. Eu conversei muito com a Melina quando eu fui agora no começo do ano lá.
Foi
com
Mara,
ela falando,
né?
Dos planos.
Sabe? Foi intenso.
Foi intenso. Isso, né? Opa! Foi bem intenso. Foi bem intenso. E eu achei maravilhoso, porque eu sempre conheço muita coisa nova e muita coisa interessante ali.
Muita.
No Porto. É um momento de renovação, de fato, né? De você ter ali artistas que a gente sabe que tem potencial para despontar. Cara, eu vi muita coisa incrível.
É muito importante.
É isso. É muito importante esse trabalho do Porto, do que a Melina faz, sabe? Eu sou muito fã. Sou muito fã do Porto, sou muito fã da Melina. Uma musa inspiradora aqui pra gente. E assim... A ideia é que a gente tenha um Porto Musical, digo, né? Uma proposta dessa, que ao Alma, né? Que é a nossa essência aqui da Amazônia, que a gente possa mostrar isso também, né? Pro Brasil e pro mundo, né? Os olhos e as atenções pra cá.
É isso.
Então, é sobre isso. Aí eu espero que a gente tá fazendo a nossa parte aqui. Eu tô sempre cutucando toda a galera dos festivais, das curadorias. Cara, tem levar, vamos levar esse artista e tal. E a gente nem, nem faz agenciamento nem nada. Mas eu sempre tô ali, né? É um pouco papel. Do que a gente. É nosso papel, né? De dar esse empurrão, né? Também, fora as ações que a gente faz no próprio festival, né?
Sim.
É isso. As seletivas a gente vai abrir em breve também. Uma outra coisa muito legal, que é um projeto que também tem esse perfil de mapear esses novos artistas amazônicos. Então, as seletivas, esse rádio, a gente ampliou para a Amazônia Legal todinha. E é muito legal quanto a gente consegue conhecer novas coisas através do edital, né? E mapear esses novos artistas também. É muito bacana esse processo, eu gosto muito. E a gente está para abrir as seletivas desse ano aqui em breve. A gente também vai lançar aí a chamada.
Não para, enfim, gente.
A gente tem muita coisa aí para fazer. Tem muito trabalho, Roberto.
É muito problema e muito trabalho.
Tem muito problema, tem muito trabalho. Mas é isso, né? A gente ama o que a gente faz. A gente é viciado, né? Ninguém tá rico fazendo o que a gente faz,
não,
assim, né? Realmente
muito
é
pelo
um
contrário.
Trabalho... De fomentar, de ver transformações, sabe? Isso é muito gratificante, sabe? É muito... Não tem preço, assim, sabe? A gente tá ali vendo a coisa crescer e criar essas sementes.
Sim, e muitas
realmente.
Sementes já foram criadas e muitas a criar ainda. Obrigada,
exato.
Renê.
Ah, eu que agradeço aqui a oportunidade, o espaço, pra gente falar um pouquinho... sobre esse nosso novo momento, né? Esse novo cenário, que a gente consiga fazer com que mais artistas amazônicos possam circular aí por esse Brasil, que tem artistas incríveis, incríveis mesmo.
Vamos fazer.
E é isso, tamo junto.
Beijo.
Obrigadão, meu amor. Um
obrigada
beijo.
Obrigada eu. Até.
Tchau, tchau.
Você pra mim é problema seu. Você pra mim é problema seu.
Esse foi o Som Apina Entrevista, que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camille Damasceno.
É problema seu, você não deu bola pra minha loucura, e agora me procura, querendo entender o que você não sabe, é que a essa altura, eu vou terceirizar e dar de presente.